La Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeador da Boa Nova, este programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O nosso programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando que os ouvintes aí de Santa Juliana, Minas Gerais, podem mandar e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. Entrando em contato conosco por telefone, por carta ou por e-mail, você vai concorrer como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Você pode ouvir o nosso programa na internet, nós estamos lá também no www.radioabc.com.br ou quando você quiser, porque os programas ficam todos guardados no www.semeador.org. Nós estamos aqui com a equipe toda postos lá na mesa de som. Hoje o Rogério Dias, o homem que mexe nos botões mágicos, que faz o som maravilhoso chegar até você aí. Na técnica, hoje a Cristina. No telefone, também a Cristina. Na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Hélio Della Nossa e o Marinho Bardella. E hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, a nossa querida companheira de Olinda Martins, de Olinda, atuante, tarefeira, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, para falar sobre o remorso, nosso tema de hoje. Bom dia, Deolinda, seja bem-vinda mais uma vez aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos, bom dia, Turíbio, é com muita alegria que estou aqui novamente com vocês.
Pois é, a Deolinda está com a gente aqui, nós vamos falar sobre o remorso, um sentimento que afeta negativamente muitas pessoas, principalmente depois que a morte separou aquele por quem havia um sentimento de remorso. No programa de hoje nós vamos debater esse tema de acordo com a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Deolinda, como é que nós podemos definir remorso? Dá para a gente definir para o nosso ouvinte o que é o remorso?
Remorso, nós podemos dizer que é uma inquietação da consciência, é um remoer, né? Aquela culpa, tudo. Muitas pessoas, elas confundem remorso com arrependimento. Só que é bem diferente, porque o arrependimento, quando a pessoa se arrepende, isso gera uma atitude positiva, porque a pessoa procura se reabilitar, procura se renovar. E já o remorso, não. O remorso, a pessoa gera uma atitude negativa. A pessoa fica se remoendo, a pessoa fica doente, a pessoa vai, alguns até leva à loucura. Então tem uma grande diferença entre um e outro.
Você usou uma expressão interessante, você disse que é uma inquietação da consciência, né? Quer dizer, o indivíduo, a pessoa passa a ter consciência, ela passa a entender que há um erro cometido por ela. É isso? Seria uma coisa mais ou menos assim?
É assim mesmo. Isso machuca, né? É, só que ela, ao invés de ir ter uma atitude diferente, de melhora, de ir atrás da busca para conversar, ela prefere, por causa do seu orgulho, né, ficar assim, se remoendo, né, ficar ali com aquela culpa, minha culpa, minha culpa, e ao invés de ter uma atitude de reabilitação. Perfeito. Né, de
uma atitude positiva.
Positiva. Né? Por isso é que gera atitude negativa, porque isso gera muito mal-estar nas pessoas, fica ali se remoendo, né? Uhum. É interessante que a gente tem três etapas que a gente tem. Primeiro, quando a pessoa comete um erro, um crime, alguma coisa, ela tem aquele sentimento de culpa. Depois, ela tem um desejo de se melhorar. E aí ela faz um esforço, né, para se superar essa mágoa, tudo. Isso gera umas atitudes positivas. Porém, se ela tem o sentimento de culpa, né, ela tem até a vontade de ir lá falar com a pessoa, mas o orgulho dela é tão forte, então não há o esforço, né, para ela se melhorar. E isso é que gera o remorso. Então é o orgulho mesmo, né, que faz com que a pessoa não vá, não converse, e aí a pessoa acaba levando à loucura. Algumas pessoas até se suicidam por conta disso, né? Por causa,
Marinho,
do remorso.
Deixa eu perguntar para o Marinho. Marinho, a Deolinda fez uma colocação muito interessante quando ela diz assim, que ela existe um sentimento aí de orgulho associado ao remorso, assim como outros sentimentos não nobres, né? Mas o orgulho parece que ser um sentimento muito próximo do remorso. Agora, o remorso também pode ser o início de uma etapa de crescimento, não pode? Quando a pessoa começa a a entender o remorso como alguma, pô, eu agora estou consciente do meu erro. Ou seja, ela, já é um primeiro momento de renovação pessoal, não seria isso? Não poderia ser isso também?
Todas as vezes, né, Toribio, que nós nos damos conta de que podíamos ter feito algo diferente, podíamos ter feito algo melhor e não o fizemos, e começamos a estar diante das consequências daquela decisão infeliz ou estar diante daquele problema, né? É uma busca de uma superação, não há dúvida, né? Porque se a gente cometeu um equívoco, deixamos de fazer algo ou fizemos algo errado, que lá adiante a gente enxerga as consequências, aí nós voltamos no tempo e fala, puxa vida, se eu tivesse feito diferente, eu teria evitado essa consequência, né? Então essa inquietação que a Deolinda fala, de quanto tempo nós ficamos vivendo com essa situação, quanto tempo nós ficamos, entre aspas, remoendo essa situação, não é? Caracteriza também uma fase de superação, como foi colocado, porque nós pelo menos estamos aprendendo numa situação futura e que nós talvez não precisemos ou não devemos deixar de prestar atenção naquela situação. São lições que a vida nos traz, né? E ele, sob esse aspecto, ele é uma escola, não é? Por quê? Porque nós vimos a consequência negativa de alguma coisa que nós somos responsáveis, que nós preferimos que não fôssemos aquele responsável por aquilo. E aí, consequentemente, é uma lição que a gente aprende, né? São coisas que a vida vai ensinando para a gente, né?
Deolinda, no Espiritismo nós dizemos que o Evangelho de Jesus é um grande código de ensinamento moral. Tem ali um grande aprendizado moral embutido em tudo que Jesus trouxe para nós. Uma riqueza incalculável, muito preciosa. Existe alguma recomendação nos Evangelhos do que fazer para nós evitarmos o remorso? Será que em algum momento os evangelistas se preocuparam em falar para nós, deixar escrito alguma recomendação para a gente evitar, para que nós possamos evitar termos o sentimento de remorso, já que ele nos prejudica tanto, nos mexe na nossa consciência, etc. Será que não existe alguma recomendação nos evangelhos?
Todos, se a gente pegar assim, todas as recomendações de Jesus, a questão do perdão, a questão do dar a outra face, ou seja, mostrar o lado contrário das situações, a reconciliação com os adversários, isso é fantástico, essa colocação de Jesus, amar os seus inimigos. Então, se a gente for ver, porque é todo moral, né? Todos os ensinamentos de Jesus é de cunho moral, e os evangelistas deixaram isso assim bastante explícito para nós. A única coisa é que às vezes a gente não consegue seguir isso, né? Isso às vezes, como eu já disse, o orgulho, a falta assim, às vezes, de uma vontade, de um esforço maior da nossa parte mesmo, é que não nos deixa caminhar em direção a colocar em prática esses ensinamentos. Mas nós está repleto de ensinamentos nesse sentido.
Muito bem. Hélio, a Antônia da Vila Esperança acabou de ligar para a gente aqui. Um abração para a Antônia. Obrigado, Antônia, pela sua ligação, está sempre na nossa audiência. A Antônia faz uma colocação, ela diz assim, ó, que hoje ela acordou, ligou o rádio e quando nos ouviu aqui, foi correndo no telefone e conseguiu ligar para cá. Que bacana, né? Ela já conseguiu. Eu sei que nós sabemos que alguns ouvintes também não conseguem. Porque
é muito bom para
todo mundo, né? Mas é que às vezes as linhas se congestionam, muitas ligações, né? Mas a Antônia faz uma colocação assim, ela diz assim, ó, graças a Deus eu não sinto remorso. É uma colocação interessante. Conta para o nosso ouvinte, Hélio, o que é sentir remorso? O que a pessoa sente? Quais são os primeiros indícios de que o sentimento de remorso está presente dentro da pessoa, Hélio?
É a reprovação da consciência. Quando a consciência nos reprova, quando você chega ao final de um dia, né, ou ao terminar um ato, né, um envolvimento que você tenha com uma pessoa, né, e a consciência te reprovou, e você fala, poxa vida, eu não devia ter feito isso. Veja bem, não significa assim que você tenha feito errado, não. Muitas vezes até você fez certo. O que você tinha que fazer, você fez. Mas podia ter feito de uma maneira diferente. Não precisava ter sido tão cruel nas minhas palavras. Porque tem gente que é cruel, né, nas suas palavras. Ela não tem o sentimento do amor nas suas palavras. Ela é cruel. A crueldade, ela falou a verdade. Ela falou o que tinha que ser dito. Mas ela falou de uma forma cruel. Certo? Ela falou de uma forma que ela denegriu outra pessoa. Ela não alavancou outra pessoa. Tem gente que se envolve o dia inteiro com outras pessoas e, em vez de elevar as pessoas, ela derruba as pessoas. Mesmo falando a verdade, muitas vezes. Não significa que ela tenha feito uma coisa errada. E isso pode, ela tem uma reprovação da consciência. Porque quando ela fica sozinha, a consciência reprova. Então a reprovação da consciência faz com que ela fale: puxa vida, eu fiz alguma coisa errada. Não devia ter feito dessa forma. Só que vai lá no outro dia, ela faz novamente igual. Ela tem uma outra oportunidade semelhante, ela vai lá e faz outra coisa igual. Então toda vez que a consciência nos reprova, então por isso que Jesus falou, até que a Edwina citou muito bem agora ontem, que ele falou que nós devíamos nos reconciliar com os nossos adversários. Ele cita nessa passagem, não só quando nós temos alguma coisa, se alguém tem alguma coisa contra nós, não significa que nós tenhamos contra alguém. E contra alguém, quando você tem que perdoar. Mas se a pessoa tem contra você, né? Você não tem contra a pessoa tem contra você, né? E você tem que se reconciliar também, porque você precisa abrir a questão, precisa conversar, o assunto precisa ser tratado. Porque se não for tratado enquanto você estiver a caminho com a pessoa, como disse Jesus, e um dos dois desencarna, é problemático, daí para frente você não terá essa oportunidade, né?
Você fala, Boninho? Você colocou um aspecto interessante aí, que é o indivíduo, alguém está com alguma coisa contra ele, né? Ele não tem nada, mas alguém está contra ele, né?
Sim, Jesus chegou ao ponto de dizer que quando tivéssemos uma situação assim, quando nós tivéssemos uma diferença com alguém, né? Que até mesmo antes da gente ir para o templo, até mesmo antes da gente ir rezar e fazer oferenda, que a gente fosse lá e se reconciliasse, né? Exatamente para tranquilizar esse íntimo e caracterizar o perdão que foi colocado e nós podemos nos compor, porque tem que predominar a lei de amor nessa situação toda, né?
Porque a situação, ela é idêntica. Não importa que você não tenha contra ninguém, mas alguém tem contra você. Tem certas funções que a gente exerce na vida, isso até como pai, né? Como pai, como irmão, né? Como filho, que você tem que tomar uma atitude, que às vezes você, essa atitude, você não tira, não toma essa atitude com amor. Com amor você toma, você usa, é impossível, você toma, você usa do seu poder naquele momento que você tem naquele momento e denigre a outra pessoa. Você derruba a outra pessoa.
Mas sem esquecer que nós podemos ser firmes sem magoar.
Claro, o Kardec nos ensinou, você tem que ter uma doce severidade, né?
Fala de certo. Né? O remorso está muito ligado à questão da culpa, porque às vezes nós fazemos até coisas que eventualmente não gostamos. Você citou o caso da paternidade, né? Às vezes o pai tem que ser um pouco mais duro com o filho, tem que ser um pouco mais firme, tem que aplicar um castigo. Aliás, no último programa nós conversamos muito a esse respeito. Agora, ele não tem outra alternativa. Naquele momento era aquilo que precisava ser feito. Então, não há por que você sentir remorso. Se você olhar para o teu ato e perceber que você tomou, agiu da melhor maneira possível, fez tudo o que estava ao teu alcance, ainda que não tenha sido o melhor dos resultados, ok, está tranquilo, está tudo bem. O remorso ele vem quando você percebe que realmente você tomou uma atitude inadequada, mas por uma... por um mau ato seu, por alguma, não só uma decisão errada, mas até por muitas vezes uma má intenção, como você colocou bem, né?
A consciência te reprova, você sabe, todo mundo pode não saber, mas você sabe. Puxa, eu podia ter feito diferente.
Muito bom.
Feito melhor.
Donina, você queria falar alguma coisa também, né?
Essa questão assim que o Hélio Sérgio colocou, é interessante se a gente pensar assim, se eu cometi alguma coisa hoje e isso já me incomodou, a minha consciência já me reprovou e no dia seguinte eu converso com a pessoa, eu me explico, ou até no caso se eu percebo que a pessoa ficou muito magoada, eu peço, né, me coloco. Isso gera o que a gente fala de arrependimento. Então a gente se arrependeu. O remorso é uma coisa que você vai ficando com aquilo. Então você se arrependeu e não toma uma atitude. Então isso vai gerando remorso, entendeu? Então você olha para a pessoa e você fala: nossa, cometi aquilo com ela. Nossa, fiz aquele mal para ela. Mas você não se coloca. Então você não tem uma atitude positiva. Ir lá conversar. E isso é que gera o remorso. Então o remorso você passa a se remoer. E aí isso vai crescendo dentro de você. É aí que gera o remorso.
E aí a gente pode ver uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante. Às vezes o remorso ele pode ser uma coisa positiva, porque ele indica para a gente que nós já temos consciência dos nossos erros. Porque se você não tem a consciência, você faz isso uma vez, você faz outra e continua agindo errado. Por quê? Porque você não se arrepende daquilo que você fez. O remorso ele tem um momento positivo dele, que ele mostra para você, você toma consciência de que você fez alguma coisa errada. E isso é válido. O problema é a maneira como a gente lida com esse remorso, a maneira como a gente cuida desse remorso. O remorso, a sensação de culpa, a percepção do ato errado é extremamente positivo, porque só assim é que a gente vai realmente corrigindo os nossos erros.
É por isso que a gente fala que tem os dois lados, o benéfico e o maléfico, né? Se a pessoa toma uma atitude, a pessoa tem a consciência desperta, ela vai realmente em busca de se melhorar, de se libertar daquilo que incomoda. Já tem pessoas que o remorso é maléfico, leva à doença, leva à depressão, leva à loucura, ao suicídio.
É quando você, né, para só no remorso.
Exatamente.
Você não vai adiante.
Não,
né,
tem atitudes.
Eu conheci um caso verídico, que a pessoa, ela matou, mandou matar uma cachorra, ela tinha uma cachorra, a cachorra engravidou, né, ficou com o cachorro, e ele mandou matar a cachorra, porque a cachorra ficou com os cachorrinhos, ele mandou matar. Muito bem, a partir desse homem, esse sentimento, ele se arrependeu de ter feito aquilo. Mas como é que ele ia pedir perdão para a cachorra? A cachorra não existia mais. E esse homem, até que eu soube, até quando ele desencarnou, ele tinha esse sentimento. E ele teve, por acaso, por uma dessas coisas do destino, que não tem nada a ver com a cachorra, uma das filhas dele engravidou solteira, que naquele tempo era uma coisa grave, né? Uma mulher engravidar solteira. A rua inteira, todas as pessoas em torno dele falaram, enfim, foi um castigo porque ele matou a cachorra. E ele aumentava o seu remorso em função daquilo. E como é que ele ia corrigir aquilo, né?
Já não dava mais, né? Deolinda Martins é a nossa convidada de hoje, falando sobre o remorso, esse sentimento aí importante na nossa vida. Deolinda, você falava alguma coisa agora há pouco da pessoa com quem nós erramos, etc., não está mais próxima da gente aí, né? Então explica melhor para a gente, quando ocorrer da pessoa que nós queremos reparar o erro, não está mais próxima da gente, o que a gente faz, né? A pessoa já não está mais viva, não está mais encarnada, o que a gente faz?
Fica mais difícil mesmo, como até o Hélio colocou, né? Na questão da cachorrinha não tinha como, mas às vezes a gente também, mesmo com pessoas vivas ou, né, desencarnadas, a gente não tem como. A única coisa que a gente pode fazer é transformar, né, esse remorso em coisas boas. Né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa cometeu um ato grave com alguém. Tem até o Hélio adora historinha, né? Mas eu vou falar uma também, não é nem história, é verídica.
Pronto, o Hélio ganhou uma concorrente hoje aqui.
De um senhor que tinha sido policial e ele era muito ríspido, tinha cometido muitas atrocidades. E quando ele já estava aposentado, velho, ele começou, inclusive, a participar de uma religião e tal, e ele percebeu aí, então, o quanto mal ele fez às pessoas. E aí veio o arrependimento, o remorso. E como é que ele ia pedir perdão para todas aquelas pessoas? Então, aí, no caso, a pessoa tem que colocar esse sentimento de remorso e transformar ele em atitudes boas. Por exemplo, ajudar a fazer a caridade, né? Ajudar um orfanato, um asilo. Colocar isso em atitudes boas. Claro que, às vezes, não alivia o seu coração, mas já lhe dá uma consciência de que está tentando fazer a coisa boa agora, o acerto. Então, isso acontece em muitas pessoas, por exemplo, as pessoas que, às vezes, fazem aborto, né, por várias questões, depois a coisa melhora, aí cai em si o que acontece. E aí, o que faz? Em vez de ficar chorando, se lamentando, ficar doente, vai em busca do trabalho, faz orações por aquele espírito, né, que aconteceu. Então tem um monte de forma da gente fazer o bem. O difícil é ficar ali só se remoendo, se culpando. Aí a coisa caminha por umas atitudes
lado, né,
difíceis.
Perfeito. Deolinda, Marinho, se quiser fazer uma colocação.
O Sérgio está me fazendo uma lembrança aqui, muito oportuna, né, de que quando nós temos uma situação como essa, vamos pegar exatamente essa situação que a Deolinda colocou muito bem, né? Nós estamos, vamos assim dizer, arrependidos, estamos lá remoendo uma decisão infeliz, estamos remoendo um equívoco que a gente cometeu, e nós não temos mais condição, né, de reparar, de imediato, pelo menos, o erro junto àquela pessoa que está ali. Quando a pessoa está ao nosso lado, né, ou está próxima, e a gente toma a decisão, a gente vai à luta, né, Deolinda, e vamos lá e pedimos perdão, nos reconciliamos, nos colocamos ficamos assim, entre aspas, como um devedor daquela pessoa, para a gente poder acertar as coisas, mas você está tentando, aquilo vai como que tranquilizando a consciência da gente, porque a gente está, de alguma maneira, reparando...
Buscando, né, a reparação, não é, Marinho?
Aquele equívoco, né? Agora, como foi bem colocado aqui na sua pergunta e na resposta de Eulina, pode isso não é possível mais acontecer, né? Quando aquele espírito, aquela alma, né, que é o objeto, já não está mais conosco, né? O que, que a gente faz, né? E aí a coisa realmente pode ser desde uma coisa para uma cachorrinha, né, que a gente foi responsável, até um ente querido nosso, ou até o espírito que a gente não conheceu, que por uma gravidez interrompida, alguma coisa desse tipo, o que, que a gente faz, né? Primeira coisa, acho que a gente precisa aprender a aceitar, a nos perdoar mesmo, né? Porque a gente fala muito em perdão, mas o perdão não é só para aqueles que cometem a falta contra a gente, né? É para nós mesmos, né? O perdão é um sentimento de amor, né? Então nós também temos que amar a nós mesmos e também temos que perdoar, saber que nós somos seres falíveis, que nós cometemos erros e que o propósito da vida é exatamente nos ensinar a superar isso. Ou seja, não é o fim do mundo, não é? Nesse sentido, quer dizer, tá certo, cometemos alguma coisa que nos machuca a consciência, mas vamos agir. É aquela questão que a Dorinda fala, vamos para a etapa seguinte, né? Vamos à luta, vamos procurar de alguma maneira virar a página, vamos fazer todo o bem que a gente pode, mesmo que não seja exatamente com aquela alma que não está mais ao nosso lado, mas que seja com uma outra, né? Que a gente possa começar a reparar perante Deus, perante a lei de amor, reparar aquele sentimento que a gente teve para que a gente possa prosseguir. Porque senão o remorso vai nos paralisar, vai nos aniquilar.
Acima de tudo, perante a nossa consciência, não
é,
Marinho?
E o pior é que ao fazermos isso, nós estamos cometendo outro equívoco perante Deus. Porque nós não estamos nos amando, nós não estamos cuidando de nós mesmos, né? Que é também um dever diante da lei superior que a gente tem que fazer.
Perfeito.
E aí é que está uma das coisas bonitas que o Espiritismo nos traz, quando ele nos mostra a grande justiça, a grande misericórdia que é a reencarnação. Que é, se eu não tenho oportunidade nesta encarnação de me reconciliar com aquele espírito que porventura eu cometi algum erro com ele, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, vai me dar uma oportunidade numa outra reencarnação. E é nisso que a gente tem que confiar. A gente precisa confiar no amor de Deus, na misericórdia divina, exatamente nesses casos que às vezes são, a gente julga irreparáveis, mas não são irreparáveis, porque nós vamos ter uma nova oportunidade.
Nós podemos até colocar algumas palavras fortes nisso que você está falando, né, Sérgio? Para os nossos ouvintes de outras religiões, né? Que Deus, que o inferno não existe, como a gente concebe. Tá certo? E que Deus, mesmo que existisse, Deus não quer que a gente vá para lá. Ele quer tirar a gente de lá. Ele quer dar uma oportunidade para que a gente chegue ao céu, dar a consciência tranquila.
Deolinda, Marisa, Elis,
só para não perder o gancho, e muitas vezes essa pessoa com quem, ou esse objeto, esse animal, com quem nós cometemos, é o estupim, é o start, sabe? É o que desabrocha na pessoa toda a capacidade de amor dela, porque ela pode pegar esse assunto onde ele se envolveu e do qual ele teve uma reprovação da sua consciência e pegar esse assunto como sendo um assunto de foco dele e ele trabalhar em função daquilo, em função de recolher os animais na rua, por exemplo, em função de buscar as pessoas que estão, o policial, por exemplo, de pegar as pessoas egressas, que ninguém cuida dos egressos, né? Da polícia, que a pessoa cuidar dos egressos, de ajudar a tirar documento, ajudar a arrumar emprego, ele pode se dedicar àquilo, aí sim ele estará sendo proativo no sentido de se recuperar, né?
E temos um exemplo muito claro nos evangelhos, que é o exemplo de Paulo, porque Paulo foi o grande perseguidor
Isso.
de Cristo.
Ai, ai.
Logo depois ele se transformou no grande apóstolo, aquele que levou o cristianismo para todo o mundo.
Agora, o melhor exemplo do programa de hoje já está aí, né?
Ele reconheceu, ó, puxa vida, estava errado, é aqui que eu tenho que agir. Aqui ele fez a parte dele, né?
Deolinda, vamos fazer um jogo rápido aqui, Deolinda. Algumas perguntinhas bem rápidas e respostas também bem rápidas. Primeira, Deolinda, é possível nós corrigirmos, repararmos um erro ou omissão e evitar o remorso? Dá para evitar o remorso?
Dá para evitar o remorso desde que você tenha a sua consciência, a consciência de que errou. Então aí vai fundo.
O remorso pode ser um sinônimo de bem-estar futuro?
Pode, desde que essa aflição, né, ela gere uma melhora.
Nós deveríamos pelo menos conversar sobre perdão com as crianças.
Deve, sempre.
E ter qualidade de vida espiritual ajuda a não sentir remorso?
Muito.
Pensar antes de praticar um ato é uma medida para que a gente evite cometer erros e não sentir remorso no futuro?
Sim, pensar sempre ajuda.
E orar? Devemos orar antes ou depois de sentirmos o remorso?
A oração é sempre boa, mas quando a gente faz alguma coisa e a gente se fortalece na oração, isso nos leva a tomar uma atitude.
Muito bem, tá aí, são 7 horas e 28 minutos de Olinda, sabatinada aqui no jogo rápido e passou pela sabatina. Estamos recebendo aqui um e-mail aí que veio aí pelo programa sbn@uol.com.br. Aliás, você pode fazer a mesma coisa, você que está plugado na internet aí, porque o Reginaldo, nosso querido Reginaldo. Reginaldo, um abração para você lá do Guarujá. Está mandando um e-mail para a gente aqui e está dizendo assim, olha, bom dia, irmãos e companheiros dessa doutrina maravilhosa, codificada pelo ilustre espírito de Allan Kardec. O ponto mais importante que o Espiritismo ensina, na minha opinião, é que cada um de nós somos responsáveis por tudo que fazemos, tudo que somos. E nada precisa, e não precisa outra pessoa para apontar nossos erros e nossas virtudes. É sempre a nossa própria consciência que nos faz perceber tudo isso. Está aí o Reginaldo do Guarujá e mandando um grande abraço e um ótimo final de semana para todo mundo. Obrigado, Reginaldo. Um abração para você. Tua mensagem está aqui, já gravada no e-mail, no nosso programa sbn@uol.com.br. O Reginaldo faz uma colocação importante a respeito dessa condição de que a nossa consciência nos cobra sempre, né? Muito bem, nós vamos fazer aqui uma rápida paradinha no nosso programa, mas eu vou deixar aqui uma perguntinha para a Rede Olinda para responder no nosso retorno. Deolinda, se a pessoa com quem queríamos ter agido diferente estiver desencarnada, já morreu, né? Ela poderá nos perdoar ou seguirá sentindo algum ressentimento em relação a nós? Você vai responder no nosso retorno. Você não muda não de emissora, nós vamos voltar já já. 44 35 90 20, a Cristina está aguardando a sua ligação.